A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, estamos na linha com o infectologista e epidemiologista Roberto Medronho, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vamos falar sobre as questões relativas ao Zika vírus. A Organização Mundial de Saúde convocou reunião de emergência na próxima segunda-feira, dia 1º de fevereiro de 2016, para tratar desta questão. Dr. Roberto Medronho, boa tarde. Prazer imenso em recebê-lo novamente no programa da Rádio Sputnik.
Boa tarde, Arnaldo.
Dr. Roberto Medronho, como o senhor vê esta propagação do Zika vírus e por que esta propagação está ocorrendo de forma tão intensa e tão rápida?
Vejo com muita preocupação. O vírus da Zika foi isolado em 1947 na África e recentemente tivemos uma epidemia na Polinésia Francesa em 2013, 2014. A partir daí houve uma disseminação para o Brasil e diversos outros países, principalmente no continente americano. E a novidade, né, foi que descobriu-se que a Zika, até então uma doença branda, leve, em muitos casos assintomática, mas que poderia causar graves alterações no feto de uma grávida, né, e, consequentemente, lesões neurológicas graves, levando a microcefalia, lesões articulares gravíssimas também. Então, nós temos um quadro muito preocupante de disseminação do vírus por conta dessas alterações que podem ocorrer, especialmente no feto, e aí um grande alerta para as gestantes.
Essas lesões articulares que o senhor citou afetam somente o feto ou afetam a gestante também?
Não, somente o feto. As lesões de má formação, principalmente neurológicas e articulares, afetam tão somente o feto. O homem, né, o adulto que tem Zika, pode ter a síndrome de Guillain-Barré, que é um evento raro, né? O que está nos preocupando é o número grande de crianças nascendo com microcefalia e lesões neurológicas muito importantes e a associação que estamos fazendo com a infecção pelo vírus Zika.
O que é essa síndrome que o senhor mencionou?
Síndrome de Guillain-Barré. É uma síndrome em que a pessoa fica paralisada com toda a sua musculatura a partir de uma lesão nos nervos. A pessoa pode ter uma paralisia em várias partes do seu corpo, inclusive a paralisia do músculo do diafragma, impedindo que a mesma possa respirar. Isso nos casos mais graves.
Né? Então é letal.
Não é letal, pode ser letal se vier a paralisar o diafragma e a pessoa não tiver um atendimento emergencial. Mas ela é uma patologia que é reversível, mas é uma doença bastante grave.
Agora, o senhor acredita que esta propagação mundial do vírus Zika esteja se dando porque até então era considerada uma doença branda e não se levou em consideração os riscos mais graves que ela poderia acarretar?
Sinceramente, o principal determinante, na minha avaliação, que é baseado na história das doenças infecciosas, as chamadas, inclusive, doenças negligenciadas, objetivamente era uma doença limitada ao continente africano. Consequentemente, não havia um interesse grande, principalmente das indústrias, em investigar drogas antivirais ou vacinas que pudesse deter o avanço da doença. Então, ela atingiu o continente africano, que tem um mercado pequeno, né? E não houve esse investimento. Infelizmente, ele se disseminou pelo mundo todo e agora estamos todos nós, especialmente as entidades governamentais do mundo inteiro, a Organização Mundial de Saúde, recentemente o presidente Obama fez uma declaração a esse respeito, estamos todos tentando mitigar um problema que poderia ter lá no início, no meados do século XX, ter iniciado um estudo sério, nós não teríamos tido esta preocupação agora. O problema é que as pessoas, especialmente as indústrias, pensam muito mais no lucro do que no benefício da sociedade.
O risco do Zika vírus foi subestimado, então?
O risco do Zika vírus foi subestimado, o risco de disseminação dele foi efetivamente secundarizado e, mais importante do que isso, não se estudou adequadamente que tipo de lesões o vírus poderia causar. Então, a partir do momento em que ele se disseminou para diversos locais e foi detectado esta lesão grave do feto, aí é que temos esse alerta mundial. Certamente, a partir daí, vários várias indústrias, vários grupos já estão investindo numa vacina, numa droga antiviral, para que possamos mitigar essa epidemia.
Mas há a possibilidade dessa vacina vir a ser aplicada em curto período de tempo? Porque, até onde sei, um medicamento precisa de 5 anos de teste até ser aprovado para utilização.
Infelizmente, não. Nos próximos anos, e nos próximos 5 anos, eu acredito que não tenhamos nenhuma vacina, nenhuma droga antiviral. Agora, você tem toda a razão, há toda uma preocupação antes de colocar o remédio no mercado, né, para o uso da população. Entretanto, casos muito graves, como por exemplo do Ebola, já houve a disponibilização de alguns produtos, pulando algumas etapas necessárias para garantir a segurança e a efetividade do produto. Quando o caso é muito grave, há a possibilidade de nós queimarmos etapas para disponibilizar o mais rápido possível esse medicamento ou essa vacina. Okay. No caso da grávida, né, que era uma situação de muita gravidade, pode ser que ajude a acelerar o procedimento de disponibilizar no mercado ou de um imunobiológico ou de um antiviral para que nós possamos reverter esse quadro dramático de lesões neurológicas graves na criança.
Por enquanto, o que se vê é a recomendação para uso de repelentes. O grande agente de prevenção, no momento, é o repelente.
Sim, infelizmente, pelo fato de não termos controlado adequadamente, não estarmos ganhando a batalha contra o Aedes aegypti, e isso não apenas no Brasil, no mundo inteiro, o mosquito tem demonstrado ter maior capacidade de adaptação do que nós eliminá-lo, então nós temos que recorrer a ações, muitas vezes, no nível individual. Mulheres grávidas devem, de preferência, ter lá as suas janelas, né, e usar o repelente para evitar que o mosquito pique esta gestante.
Dr. Roberto Bedron, no âmbito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, há pesquisas para o tratamento do Zika vírus?
Sim, nós estamos, a Faculdade de Medicina, juntamente com a COP, com o Instituto de Microbiologia, com o Instituto de Pediatria, com o Instituto de Química, estamos articulando um grupo de pesquisadores que está trabalhando em vários aspectos. Um, tentar entender melhor como é que por que a infecção com o vírus provoca essa lesão, aparentemente, né, provoca essa lesão grave no sistema nervoso do feto. Em segundo lugar, drogas antivirais que possam diminuir a viremia, especialmente de uma gestante, para que o vírus não ultrapasse a barreira transplacentária e infecte o feto. A vacina, que essa, como você já disse, é uma coisa de mais longo prazo. E, finalmente, o diagnóstico, para você ter uma ideia, uma doença que já conhecemos desde o meados do século XX, não se desenvolveu um kit diagnóstico que pudesse dar um diagnóstico de certeza, no caso da Zika, e seja de fácil uso. O diagnóstico do vírus Zika hoje é um diagnóstico com um método bastante sofisticado, que nem todos os laboratórios estão aptos a desenvolver este exame.
Estes estudos que o senhor mencionou no âmbito da Universidade Federal do Rio de Janeiro estão limitados à universidade ou são também realizados em cooperação com outros órgãos, como, por exemplo, a Fundação Oswaldo Cruz?
Nós estamos bem no início da epidemia e estudando e conhecendo, tentando conhecer melhor essa doença. Inicialmente, nós estamos articulando o grupo da UFRJ, mas certamente teremos as parcerias necessárias e fundamentais com a Fiocruz, com a USP, a Universidade de São Paulo, Unifesp, enfim, com todos os pesquisadores interessados em combater essa doença que tem trazido tanto dano e sofrimento para a população.
Dr. Roberto Bedronha, muito obrigado por mais essa entrevista ao programa da Rádio Sputnik. Felicidades para o senhor e que em breve possamos trazer notícias melhores em torno do tratamento das pessoas afetadas pelo vírus Zika.
Estou à disposição. Um grande abraço, Arnaldo, aos seus ouvintes também. E o que precisar, estamos aí.
Muito obrigado ao Dr. Roberto Medronho, epidemiologista e infectologista, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que falou aos ouvintes da Rádio Sputnik sobre o alerta máximo decretado pela Organização Mundial de Saúde em torno da propagação do vírus Zika. Segundo a Organização Mundial de Saúde, já são 23 os países afetados pela enfermidade.